Eu vos saúdo a todos de todo o coração, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e desejo as boas-vindas a todos de coração, de perto e de longe. Eu saúdo também a todos que estão ligados via internet, que estão ouvindo agora, estão vendo. Sim, temos muitos irmãos e muitos países aqui visitando-nos nesta noite, também muitos servidores da palavra. Poderíamos mencioná-los todos pelo nome. Eu somente quero saudar os irmãos que estão aqui de Portugal e desejar as boas-vindas a eles. É um grande número que veio, Deus os abençoe. E eu sei que há irmãos aqui ainda da África do Sul e de muitos outros países também. Deus os abençoe no nosso meio. Temos também muitos irmãos que se inscreveram, naturalmente, me escreve somente aqueles da língua portuguesa. Irmãos do Brasil enviaram saudações de Moçambique, de Angola, do Paraguai. E somos gratos a Deus por todos que ouvem agora o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E somos gratos por ainda termos a liberdade de nos reunirmos assim diante do Senhor. Estamos confiantes que nessa noite o Senhor também abençoará acima de pedidos e da nossa compreensão. Já ouvimos hinos de louvor maravilhosos e queremos também juntos agora louvar o nosso Senhor. Vamos começar com o cântico número 1. Eu quero cantar do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade.
Von seiner Sünde, Kraft, Liebe.
Amém. Oh, quão maravilhoso! O poder que está no sangue de Jesus. Oh, irmãos e irmãs, através disso nós estamos todos aqui reunidos, através da sua graça, através do seu amor, da sua fidelidade. O que nós podemos fazer? Somente agradecer e adorá-lo. Vamos cantar ainda o cântico número 14, chuvas e bênçãos que caiam. Número 14. Amém. Obrigado. Sim, este é o nosso desejo íntimo, que Deus dê a plenitude, derrame a plenitude sua sobre nós, também que hoje também as janelas do céu possam se abrir e a bênção de Deus possa cair sobre todos nós. Nós queremos abrir os nossos corações e queremos atentos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É grande graça que podemos vivenciar nesse tempo, sim. Eu quero ler uma palavra para a introdução da carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 4. E então o irmão Alfred Borg orará conosco. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém. Deus nos abençoe. Glória e louvor. Vamos nos levantarmos para oração, por favor. Pai Celestial, nós te agradecemos por hoje à noite podemos estar reunidos aqui nesse lugar. Nós viemos porque estamos famintos da tua palavra, daquilo que tu já preparaste para nós, para esta noite. Nós te agradecemos pela maravilhosa palavra que já ouvimos. Alegrai-vos, sim, regozijai-vos, tu dissestes, regozijai-vos no Senhor todo o tempo. Pai Celestial, que tu possas nos ajudar para que nós nos regozijemos também nesta noite. Não é alegria no Senhor a nossa força? Ajuda-nos nesta noite. Tem misericórdia de nós. Todas as nossas preocupações e problemas, Senhor, nós as colocamos nas Tuas mãos e nós confiamos que Tu farás tudo bem. Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Nós esperamos que Tu, nesta noite, nos abençoe assim de pedidos e compreensão. Abençoe os lábios do nosso irmão, guia-o através do teu Espírito, fortifica-o para falar aquilo, o que o Espírito tem a dizer hoje à noite às igrejas. Por isso estamos aqui, cheios de expectativa e confiança, que tu nos ajudarás a todos, para ouvirmos, para crermos e para fazermos o que tu nos dizes. Pai Celestial, nós te agradecemos. Também este pedido de oração, Senhor, nós colocamos aqui diante de ti. Por favor, Senhor, tu sabes do que se trata. Chegue ao teu direito, no qual tu fazes o que tu prometestes. Senhor, tenha o teu caminho no nosso meio. Nós não sabemos o que nós devemos falar, o que devemos orar, mas guia-nos também na oração, para que tragamos diante de ti aquilo onde descansa o teu comprazer, aquilo que tu prometestes e aquilo o que tu queres fazer. É o nosso desejo de todos nós nesta noite. Abençoa-nos juntamente a todos. Abençoe também a ceia que nós juntos festejaremos contigo, queremos festejar contigo nesta noite. Que de fato o céu sobre nós seja aberto e que correntes de bênçãos bênçãos possam cair sobre todos nós. Nós pedimos tudo isto no santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda. Somente crê, somente crê. Amém.
Amém.
Vocês podem sentar-se. Nós somos de coração gratos a Deus, no Senhor, pela graça, por podermos estar reunidos no seu precioso e santo nome, de tantos povos e línguas. E nós esperamos que todos que não sabem a língua alemã, francês ou língua inglesa, que mesmo assim, na sua língua de coração, possam cantar todos os hinos, todos os corinhos. É assim que os crentes em todo o mundo cantam os mesmos hinos, os mesmos corinhos, e nós todos podemos, então, cantar juntos. Hoje também é para mim um dia especial. No primeiro fim de semana de outubro de 1966, nós tivemos, pela primeira vez, uma reunião internacional. Tivemos aqui, convidamos o irmão Green, tivemos reuniões em Bruxelas, em Roterdã, em Krefeld, e para mim, se olho para os 50 anos que passaram, então podemos dizer juntamente: Deus fez grandes, grandes coisas em todos os povos, línguas e nações. Também, isto eu já relatei aqui, que Deus concedeu graça de a sua palavra, a sua pura e santa palavra, de ser carregada a todos os países, a todo mundo. E quando vemos que temos aqui visita de diversos países, irmãos e irmãs, a fome espiritual está aí. E eu quero, antes de ler as saudações, pedir que todos que vieram do Canadá, que por favor se levantem, todos que vieram do Canadá. Onde está o resto? Todos estão aqui no mezanino. Quantos? 12 irmãos e irmãs. E o irmão André é conhecido por todos nós. Do Canadá. Eles vieram especialmente aqui, voaram para cá, para terem reunião, parte da reunião. Deus os abençoe de uma forma muito especial. E todos os outros, independentemente aonde vocês vieram, também da África do Sul, onde está o irmão Cécio? Onde você está? Lá está o irmão Cécio, pela primeira vez na Europa, pela primeira vez aqui. Deus te abençoe de forma especial. Onde está o irmão Dr. Chovava? Lá ele está, de Zimbábue, de Harare. Eu conheci ainda o país quando era Rodésia, e a capital era, naquela época, Salisbury. Hoje, Zimbábue, e a capital chama-se Harare. Também eu olho aqui para muitos anos atrás. Deus te abençoe. Quem ainda podemos desejar as boas-vindas? Irmão John. Onde está o irmão John? De Bucareste. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem ainda temos aqui? Dos diversos países, irmãos de Angola, Deus vos abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Então temos os irmãos de Portugal, onde está nosso amado irmão Oleg, onde vocês estão? Deus abençoe. De Portugal, trouxeram saudações dos Açores, daqueles que ouviram a palavra de Deus e creram de coração. Então temos, no geral, aqui distribuídos de toda a Europa. Onde está o irmão do Irã? Onde vocês estão? Do Paquistão? Desde hoje, temos quatro preciosos irmãos que vêm do Islã, sim, da religião islâmica, e consagraram suas vidas ao Senhor. Deus, com graça, ele coroou aqueles que creem nele. Então temos nosso irmão Michael aqui. Deus te abençoe também de forma especial. Irmão Etienne Ginton, irmãos que vêm de avião para estarem aqui, para traduzirem, para que todos outros, em todas as suas línguas, possam ouvir a santa e preciosa palavra de Deus. Qual graça neste tempo, de vivermos nesse tempo e saber pela graça, o que Deus nos prometeu e aonde a nossa fé pode descansar. E quando cantamos o primeiro hino e glorificamos o nome do nosso Senhor, todos os cânticos em toda a cristandade glorificam nenhuma vez uma pessoa, jamais uma pessoa, nenhum Paulo, nenhum Pedro, nenhum João glorificam jamais nenhuma pessoa. Toda a glória cabe ao Todo-Poderoso Deus, que se revelou a nós em Jesus Cristo, no qual a salvação de Deus e a vida eterna estão. Também isto, no segundo cântico, cantamos do sangue. A vida está no sangue. Quando nosso Senhor e Redentor derramou seu sangue, o sangue do novo pacto, a vida divina que estava no sangue foi livrada, aberta, e a mesma vida divina está em todos que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Assim temos vida eterna, recebidos pela graça. Mas o nosso tempo, nós também, nosso tempo não cantamos a nenhum profeta, também não, irmão Branham. Nós agradecemos a Deus por ele ter tido um Pedro, um Paulo, por ele ter enviado apóstolos e profetas e ter utilizado eles. Mas a glória cabe ao Todo-Poderoso Deus, somente, somente. Agora, em toda brevidade, as saudações do Tartaquistão, do irmão Alexander, e saudações do irmão Bia de Bujimai. Imaginem uma vez, já na sexta-noite, acima de 700 pessoas estavam reunidas, e hoje estão acima de 2 mil pessoas reunidas para acompanharem esta reunião. Se nós viajamos por 300 quilômetros, já é uma coisa tremenda, mas se eles vêm por 300 quilômetros, isto é uma grande coisa. Temos então saudações ainda, irmão Mwamba de Kolwezi, saudações do irmão Kassadi de Lubumbashi, saudações do irmão Kazimir e de todo o grupo da Polônia, saudações do irmão Parei, saudações da igreja de Abidjan. Deus abençoe também o nosso irmão Jean Lambert, que está traduzindo. Saudações do irmão Enodi de Orléans. Saudações. Sim. Mais umas saudações de Montreal. E saudações de Cotenu. Saudações da Costa do Marfim. O irmão Baumgartner da Suíça deixa saudade de coração. O irmão Müller do Mar do Norte deixa saudade de coração. O irmão Adi da Romênia deixa saudar. O irmão Gonga deixa saudar. O irmão Wendel Ellis de Edmonton deixa saudar. O irmão Ziller da Argentina deixa saudar. O irmão Salomon de Dublin deixa saudar. O irmão Nyagi de Nairobi deixa saudar. E também em rapidez, irmão Ribeiro do Brasil. Então, irmão Matusen deixa no saudade, coração. Irmão Pabu, de Joanesburgo. Irmão Nikolai, da Bulgária. Irmão Kananga, da África do Sul. Irmão Kubula. Sim. Também não posso ler aqui, precisamente. Então, de Denver, Colorado, irmão Yon. Irmão Erwin Noel, de Lyon. Irmão Patrick, do Congo. Irmão Alexa, da África do Sul. Irmão Lumumba, do Congo. Irmão Israel, de Burundi. Irmão Mutika, de Joanesburgo. Irmão Forestieri, com toda a igreja da Itália. Saudações do irmão Nazer, de Kinshasa. Saudações do irmão Joseph, de Kinshasa. Irmão Daniel, do Congo. Irmão Salei, da Costa do Marfim. Irmão Mashi da Índia, irmão Feri da Índia, todos os irmãos da Finlândia deixam saudade de coração. Irmão Chauffeur deixa saudar. Irmão Faustino da Bolívia deixa saudade de coração. Todos nossos preciosos irmãos da Austrália deixam saudade de coração. Irmão Anderson, e então, da África do Sul, mais uma vez, e Andreas Menat deixa saudade de coração, mais uma vez, da Nova Zelândia, e Bruce Clute, da cidade do Cabo, Nicola, de Milano, e o irmão Pedro, de Goma, irmão Malamba, da Zâmbia, irmão Goodman, da África do Sul, irmão Nancy, os irmãos de Nancy deixam saudar, irmão Gerlando deixa saudade de coração, irmão Gualurme deixa saudade de coração, irmão Victoria e todos da Moldávia deixam saudade de coração, irmão Chuma deixa saudade de coração, irmão Leon de Abidjan deixa saudade de coração, irmão Bari de Burkina Faso deixa saudade. E saudações de Zombor são saudações especiais aqui e nos convidam para que os visitemos. Irmão ainda Chimavaga, saudações da Noruega, de todo o grupo de lá. E agora as últimas saudações, eu não sei de onde vem também, precisamente, de Zâmbia, de Musaka, Zâmbia. Irmãos e irmãs, hoje é um dia especial. E como primeira coisa, eu quero pedir que o irmão Tati, que me acompanhou na última viagem, que ele venha e fale algumas palavras. Então, irmão Cécio, que ele venha e fale algumas palavras. Está o irmão Arben aqui, então eu pediria de coração que ele viesse, que ele venha traduzir. Está o irmão Arben aqui, ele está aqui. Sim. Sim, venha, por favor. Nós agradecemos ao Senhor pela viagem na África Ocidental. Estivemos em dois países,
Burkina Faso e Nigéria.
Burkina Faso e Nigéria.
What I can say shortly that it was a triumphant march of the truth.
O que eu posso dizer brevemente foi um triunfo da verdade. Em Ouagadougou foram centenas ou milhares de pessoas que vieram, cerca de 1,000 pessoas vieram para as reuniões. E a presença do Senhor estava de fato no nosso meio. E no dia quando tivemos uma reunião aberta, de fato podemos sentir que havia uma fome no povo para ouvir a palavra. Também no programa de TV no dia seguinte, então vieram os jornalistas, depois de todas as perguntas da entrevista, vieram que fosse orado para eles, os jornalistas. E diretamente após a entrevista, eles consagraram suas vidas ao Senhor. Então viemos à Nigéria, em Lagos, onde também muitas pessoas vieram. E também, mesmo se a vida das pessoas é um pouco mais difícil lá, as pessoas de fato creem no que está escrito, que o homem não viverá do pão somente, mas sim de cada palavra de Deus. E receberam a palavra de Deus de todo o seu coração.
E o que é incrível para mim, no último dia em Abuja, a capital da Nigéria,
É impressionante para mim, no último dia em Abuja, na capital, no fim da reunião, o irmão Branham convidou para o altar as pessoas. Ele não convidou, mas mesmo assim, muitas pessoas vieram e se ajoelharam diante do altar. Nós dois estávamos lá, só de pé, e todas as pessoas estavam chorando. E, de fato, nós glorificamos a Deus por isso. E que Deus possa abençoar ricamente o irmão Frank nessa noite. E como foi dito, de fato, há muitas pessoas que estão vendo esta reunião. Especialmente em Abidjan, me foi dito que eles reuniram em Abidjan de muitas cidades para acompanharem esta reunião. Porque o desejo está muito grande. E eu espero que todos estejamos nos regozijando no fim dessa reunião. Que Deus os abençoe e agradecemos por suas orações e por vossa ajuda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu vos trago as orações de Pretória, da Igreja de Pretória, da África do Sul, e todos os irmãos da África do Sul. Para nós é de fato um grande privilégio que Deus nos permite ser parte da sua grande obra no tempo do fim. Estou aqui em pé, de fato, como testemunha, do cumprimento daquilo que foi prometido na Palavra de Deus, que o Evangelho será pregado até os confins da terra. Eu sou assim, ditamente, do extremo sul da África, estou aqui, e também nós recebemos a graça de Deus. Deus abençoe. Obrigado. Irmão Chivava, você poderia vir aqui também para falar algumas palavras? Esse é o homem agora com o qual estive junto na Etiópia. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Somente uns... Greetings to you, brethren.
Deus os abençoe. Eu saúdo dos irmãos de Zimbábue. É um grande privilégio para mim de poder vir aqui fazer parte daquilo que Deus está fazendo hoje. Eu não tenho palavras para expressar a alegria no meu coração que Deus nos traspassou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu creio que o servo do Senhor jamais foi tão maltratado como no meu país, mas pela graça de Deus, eu sou aqui uma testemunha que Deus deu graça para o meu povo, ao meu país. E em Zimbábue estão em grande expectativa que o servo do Senhor vem na próxima semana. Que o Senhor seja glorificado para sempre. Deus abençoe ricamente. Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Sim, o irmão já disse, a próxima semana deve haver uma das maiores e que inclui o maior número de cidades, a viagem que inclui o maior número de cidades. Cada dia, 12 dias, subir, descer, pregar, de novo voar, pregar, no próximo dia voar, e então, à noite, a pregação. Enquanto Deus der graça, nós o faremos e somos gratos por todas as possibilidades, especialmente que a palavra agora pode ser acompanhada em todo o mundo, pode ser ouvida, assim que não sempre não temos que viajar tanto assim, mas o Senhor... Ao Senhor seja dado a graça, a gratidão. Amanhã, nós, se Deus quiser, chamaremos alguns irmãos que ainda podem falar alguma coisa brevemente. Deixa-nos hoje diretamente entrarmos na contemplação, passarmos diretamente para a contemplação da palavra. De fato, tantas coisas que agora acontecem, também em Israel, acontecem. E como o irmão Branham disse, se vocês querem saber quão tarde é, então olhem nos vossos relógios. Se vocês querem saber que dia da semana é, então olhem no seu calendário. Mas se vocês quiserem saber quanto tempo está adiantado, então olhem para Israel. E ele de fato disse, no mesmo dia, 1946, quando foi feita a definição nas Nações Unidas em São Francisco, que no mesmo dia, o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe deu a missão de pregar a palavra de Deus. E lhe foi dito até, como a Moisés foram dados dois sinais, também a vocês serão dados dois sinais. Vamos falar em toda a brevidade. O homem que foi enterrado, sepultado ontem, Shimon Peres, um homem nascido na Polônia, no meio dos anos 30, e mudou-se para a região de Tel Aviv com seus pais e com Ben Gurion. Ele lutou juntamente ocultamente para que se livrassem da ocupação britânica e pudessem fundar um próprio país, e ele esteve junto quando Ben-Gurion, em 1948, exclamou o Estado de Israel. A única coisa que o mundo inteiro agora o está honrando é pela solução de dois Estados. E o contrato de Oslo, de 90 países diferentes, sim, vieram altos diplomatas ou pessoas dos governos, eles viajaram para lhe dar a última honra, mas está escrito em Joel, no capítulo 4, que Deus, para aqueles que partiram o seu país, ele os levará a juízo. Até mesmo judeus fazem compromissos, mas Deus não faz compromissos. Ele fará tudo bem, tudo. Já especialmente no Antigo Testamento, deixa-me ler as duas passagens bíblicas, especialmente do profeta Ezequiel, Ezequiel, capítulo 11, versículo 17, Ezequiel 11, versículo 17. Portanto, dize, assim diz o Senhor Javé, ei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel,
Isso
para isso nós poderemos também, Ezequiel 36, que então, quando isto acontecer, então Deus dará-lhes um novo coração e um novo espírito vos colocará neles. Isto ainda não aconteceu até agora. Isto acontecerá quando este ajuntamento tiver sido terminado e a Igreja das Nações tiver vivenciado o seu aperfeiçoamento. Então a salvação do nosso Senhor voltará a Israel, onde teve o seu começo. Aqui está, em Ezequiel 36, vamos ler somente versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Sequer precisamos ler mais, e vamos diretamente a Mateus 24, e aqui dois versículos que seguem um ao outro de muita importância. Em Mateus 24, nós temos em um versículo a expressão que eles serão ajuntados, e no próximo, diretamente, que devemos atentar quando isso acontecer. Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. E quem aqui quer aprender aqui essa parábola, tem que ler Oséias 9, versículo 10, para saber do que se trata aqui nesse tema. Vamos ler ainda uma vez. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E agora vem o versículo no qual temos que atentar. Igualmente, vós que vedes isto, que vês o cumprimento daquilo que foi, tudo que está acontecendo, que foi relatado em Mateus 24, até que a figueira receberá nova vida. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei, que ele está próximo às portas. Todos podem falar sobre isso, mas quem de fato tirou a lição disto, que nós estamos vivendo na última geração? Quem ouviu daquilo o que Deus disse às igrejas? E deixe-me, em todo amor, falar isto. Desde o princípio, Deus, ele incluiu os povos gentios no seu plano de salvação. Nós não temos também que não temos que nos agradecer para os judeus, somente para Deus, que incluiu todos os povos gentios desde o princípio no plano de salvação. Para isso, só precisamos ler Isaías 42, para sabermos que desde o princípio, todo o plano de salvação de nosso Deus também incluiu os povos gentios. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Aos gentios, o começo com Israel foi feito, e então a continuação com todos os povos, línguas e nações. Em Mateus 10, o nosso Senhor disse: ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus 28, o nosso Senhor disse: por isto, ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. Nós temos que ler todas as passagens bíblicas que fazem parte de um tema. E aqui, então, em Isaías 49, nós temos mais uma vez, no versículo 6, diretamente dito, Isaías 49, versículo 6, disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. E em Mateus, no capítulo 12, o nosso Senhor, ele repetiu essas palavras. Mateus, capítulo 12, e aqui nós lemos do versículo 17, Mateus 12, versículo 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, triunfar o juízo. Aleluia! Triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Quão gratos podemos ser, irmãos e irmãs, que temos o Antigo e o Novo Testamento. Eu queria utilizar o termo dois testamentos, uma Bíblia. Dois testamentos, uma Bíblia. Deus, ele predisse o que seria com Israel, o que seria com as nações. Deus predisse especialmente o que aconteceria na primeira vinda de Cristo, e Deus predisse o que especialmente aconteceria antes do retorno de Cristo. E por isto é simplesmente tão importante, irmãos e irmãs, que não somente falemos daquilo o que está se cumprindo em geral agora, uma situação que atualmente está sobre a terra, jamais houve antes, Tudo está sem controle, fora de controle. Que significado tem ainda o casamento? Que significado tem ainda a família? Que significado tem ainda a sociedade? Tudo está, é Sodoma e Gomorra, tudo é incompreensível, modificado, foi mudado. Mas entre aquilo que está acontecendo, entre os incrédulos, o que está acontecendo, Deus tem uma multidão redimida que ouve aquilo e atenta para aquilo que Ele nos prometeu. Isto nós podemos, nós temos que ressaltar novamente todas as vezes. E um irmão me disse, os irmãos da África disseram, diga ao irmão Frank que ele deve passar todo o conselho de Deus em Krefeld, assim como ele passa para nós. Mas é assim que em uma reunião, de fato, no geral, nós recebemos uma visão geral de todo o conselho de Deus, nós temos que dar, porque lá não haverá mais uma segunda, só há uma reunião lá, e uma lá, e outra aqui, e outra lá. E tudo tem que ser dito. E o ponto principal se refere a nós que vemos agora. Qual é a concreta promessa para o nosso tempo? O que Deus disse em sua palavra? Ele disse ambas as coisas em Malaquias 3. Eu envio o meu mensageiro adiante de mim. Então, o nosso Senhor, em Mateus 11, versículo 10, confirmou, isto foi o homem, e João Batista sabia quem ele era. E João 1, lhe foi perguntado, você é Elias? Ele disse, não, eu não sou. Você é o profeta? Não, eu não sou. Quem é você, então? E a resposta foi, no versículo 23, eu sou a voz daquele que clama no deserto, preparai as veredas do Senhor. Irmãos e irmãs, cada homem de Deus sabe que missão ele tem que cumprir, e quando está em ligação com a história da salvação, então tem que ser encontrado na palavra de Deus. E assim é, assim foi com o nosso amado irmão Branham, o homem mais simples que em Kentucky existiu, e após em Indiana, o homem mais simples que só teve 8 anos de escola e a sua gramática era uma catástrofe. Às vezes, isso até doeu, mas Deus pega aquilo, o que não é nada para o mundo, para envergonhar aquilo que quer ser algo. Irmãos e irmãs, isso de fato podemos em cada reunião ressaltar novamente e colocar a luz no candeeiro. Quem passa ao largo da promessa que Deus deu para esse tempo, ele passa ao largo de Deus e passa ao... Então, em relação a essa pessoa, Deus passará também ao largo dela. Também, nesse lugar, dissemos, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Quantas vezes nós dissemos, verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus? Quantas vezes nós lemos de Gálatas 4, versículo 28, vós, amados irmãos, sejam como Isaac, filhos da promessa. Ou são como Isaac, filhos da promessa. Quantas vezes não dissemos, filhos da promessa, creem a palavra da promessa e veem a palavra da promessa no seu cumprimento, são guiados pelo Espírito de Deus em toda a verdade. E através disso que o irmão Branham recebeu a missão direta da nuvem sobrenatural. E o irmão Branham disse: a nuvem veio com certo barulho que até pessoas tinham que olhar para cima. Como o irmão Branham, como lhe foi dito, olhe para cima, e mais uma vez, olhe para cima. E então, desta nuvem de luz sobrenatural, as palavras, como João Batista foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, então você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Às vezes temos que ouvir com próprios ouvidos. 18 vezes eu ouvi como o irmão Branham disse isso e ressaltou o que o anjo do Senhor que disse essas palavras com grande poder, como João Batista. João Batista foi um profeta prometido. Ele preparou um povo bem preparado ao Senhor. Ele apresentou-se um povo bem preparado. João foi o homem, não os escribas e fariseus, um homem enviado por Deus com a palavra da hora, cumprimento da promessa para aquele tempo. E em Lucas 1, versículos 16 e 17, para apresentar o Senhor um povo bem preparado. O que deve acontecer agora, irmãos e irmãs? Ao Senhor tem que ser apresentado um povo bem preparado. A mensagem é a palavra revelada de Deus e nos guia na vontade de Deus e nos deixa ter parte daquilo o que Deus está fazendo no presente. E que nós recebemos isto revelado é o melhor sinal que Deus nos agraciou. Quantas vezes nós também neste lugar aqui já dissemos, quando Moisés falou com Deus, o que foi? Se encontrei de fato graça diante de ti, então deixai-me conhecer os teus caminhos. O que é conosco? Se nós encontramos graça diante de Deus, então Deus nos deixa saber os seus caminhos. Então Ele nos guia as promessas na palavra de Deus, para que a nossa fé possa estar ancorada lá. Também isto eu tenho que escrever, ressaltar novamente numa carta circular. Não, irmão Branham foi o precursor. A mensagem é ainda hoje a precursora e alcança os confins da terra. Mais um pensamento de Atos dos Apóstolos, do capítulo 3. Aqui nos é dito do que se trata, qual seja no nosso tempo. Atos, capítulo 3, aqui nós temos a indicação precisa do que aconteceria. Eu creio que o coral cantou do hino do refrigério, e aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que já dantes cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas. Amém. Graças seja a Deus que ele deixou-se cumprir o que Deus, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. E agora vem o versículo importante, versículo 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Vocês percebem aqui como é ressaltado no Novo Testamento, referindo-se aos profetas do Antigo Testamento, e então a harmonia do Antigo e do Novo Testamento para nós, irmãos e irmãs. Também o versículo é muito importante, o versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos, irmãos, irmãs. Não adianta nada, nenhuma pessoa, de falar da última mensagem ou de falar, eu creio nela. A conversão está no começo. Arrependimento, conversão, fé, que nossa vida seja consagrada a Deus, que de fato tenhamos recebido o perdão dos nossos pecados na fé e saibamos no nosso coração, eu estava perdido, sem esperança, sem Deus nesse mundo, mas Deus me agraciou, me chamou, eu vim a Ele e Ele perdoou toda a culpa, como no Salmo 103 está escrito, que perdoa todos os teus pecados, toda a tua culpa e todas as transgressões, que salva a tua vida da perdição, que te coroa com graça e com misericórdia. Que hoje todos que são novos aqui, todos que ainda não vivenciaram isso pessoalmente, uma conversão pelo arrependimento. O que é arrependimento? É um arrepender-se de se ter vivido sem Deus. Então nós reconhecemos na presença de Deus o que não pode ser aprovado por Ele. E então nós chegamos ao Senhor e trazemos a Ele a nossa vida e pegamos o perdão pela graça, aceitamos. Então podemos dizer, tão certo quanto o sol está no céu, eu, pecador, eu encontrei perdão, para que simplesmente possamos ter essa certeza da fé. O Senhor me aceitou, que saibamos como está escrito, quem chamar o nome do Senhor será salvo. Qual é o contrário? O contrário é em todas as religiões fazem por si mesmos, salvam as pessoas. Onde ainda é pregado, quem chamar o nome do Senhor será salvo. Onde ainda é pregado o que está escrito em Lucas 24, versículo 47, que no seu nome será pregado a todos os povos o perdão dos pecados. Aonde hoje ainda há reuniões onde o pleno evangelho, a plena salvação é pregada? Em todos os lugares é só um movimento religioso, milhares e milhares de programas, mas Deus não está nos programas. Deus está na sua palavra, e na sua palavra Ele nos deu as promessas, e por isto nós cremos de todo o coração Assim como nós lemos aqui em Atos, no capítulo 3, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, desde o começo do tempo, pregou, ou disse, Deus já no começo pôde dizer o que seria no fim. Mas para nós, que amamos a palavra de Deus diretamente, eu tenho que dizer isso assim. O amor à palavra, o respeito diante da palavra. Aqui, Deus fala conosco, não Paulo, não Pedro, não Moisés. Aqui, Deus fala pessoalmente conosco. E aqui, nos é dito que o nosso Senhor permanece no céu até o tempo da restauração de tudo, do que Deus já falou pela boca, prediz pela boca dos profetas. E a primeira pregação que eu ouvi do irmão Branham foi de Joel 3. Eu vos restaurarei todos os anos e tudo o que foi perdido. E aqui, em Mateus, no capítulo 17, nós temos diretamente a resposta que o nosso Senhor, Deus, após o ministério de João Batista, pela graça, aqui, Mateus 17, capítulo 17, e o versículo é muito conhecido por todos nós, Mateus 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O nosso Senhor permanece no céu até o tempo da restauração de todas as coisas que foram no princípio. Que princípio e fim sejam iguais, porque o nosso Senhor é Alfa e Ômega. O que Ele fez no princípio, Ele faz agora, no fim. E então, a promessa poderosa de nosso Senhor, mas digo-vos, após o ministério de João Batista, Ele dá a resposta, Ele deu a resposta. Eu não preciso de nenhuma outra resposta. A mim me basta a resposta que o Senhor, Ele mesmo deu. E aqui está escrito, Ele, nosso Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Da mesma forma, no Evangelho de Marcos, mais uma vez confirmado, para que tudo esteja baseado em duas ou três testemunhas. Aqui, no Evangelho de Marcos, nós lemos no capítulo 9, no versículo 12, e respondendo, Ele, o nosso Senhor, não Pedro, não Paulo, não Mateus, não Lucas, Ele respondeu, e respondendo Ele, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Digam amém. Isto é o cumprimento do envio da palavra revelada e da vontade de Deus. Deus, de fato, Ele nos incluiu, nos introduziu no seu plano de salvação e todos nós sabemos que Ele enviará o tempo do refrigério, que Ele moverá os céus e tudo o que Ele prometeu, isto acontecerá, tem que acontecer, porque Deus assim disse em Sua palavra. Vamos resumir esta parte. Nós vivemos agora e nós somos gratos que o Senhor abriu os nossos olhos, que nós podemos ver as profecias bíblicas no seu contexto geral. Mas, irmãos e irmãs, o mais importante é que encontramos graça diante de Deus. E isto que Ele prometeu para esse tempo, que nós creiamos e tenhamos parte nisto pela graça. Tudo mais podem ser cultos a Deus, pode ser movimento carismático, pode ser tudo. Mas aonde está Deus? Deus está na sua palavra, e o verdadeiro povo de Deus são os filhos de Deus, os que são nascidos de novo para uma viva esperança pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Irmãos e irmãs, digam uma vez, tem a palavra uma atuação, teve uma atuação em vossas vidas? Vocês já estiveram de uma vez dominados pela palavra de Deus que Ele nos revelou? Ou nós simplesmente ouvimos um pouquinho? Sim, ouvimos. Irmãos e irmãs, nós temos que ser dominados em nós. De nós tem que ser dito, como está em Lucas 24, não ardiam os nossos corações quando Ele falava conosco. Tem que haver um arder, uma gratidão tem que subir. Que talvez, que às vezes também ouçamos um amém. Na África é sempre assim, ouvimos o amém. Mas importante é que nós, de fato, de coração, creiamos e caminhemos juntos e vivenciemos pessoalmente o que o Senhor prometeu em Sua palavra. Então, hoje, assim nós ouvimos, deve acontecer a ceia do Senhor. Deixa-me mais uma vez ressaltar o mais importante que deve acontecer no plano de salvação. O que aconteceu foi a redenção pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz. Com isto começa. Com isto, o antigo homem, o velho homem, na sua velha vida, é feito um fim a isso. Com isto, começa uma nova vida pela graça. Irmãos e irmãs, isso nós cremos de todo o coração e de toda a alma. E quem quiser ler as passagens paralelas no Antigo Testamento, só precisa ler segundo Êxodo 3, Êxodo 4, e todo decorrer até o capítulo 12, 10 vezes, em seguida, deixai o meu povo partir, deixai o meu povo partir, o meu filho primogênito partir, para que me sirva, deixai o meu povo partir, sempre e repetidamente. Mas quando aconteceu a saída, quando o cordeiro foi abatido e o sangue foi pintado nos batentes da porta, e o nosso Senhor disse, quando vir o sangue, então passarei vos poupando ao largo de vós. Não deixe meu povo partir, mas o ponto principal foi a completa redenção. O sangue do Cordeiro teve que ser derramado, e através disso aconteceu o fechamento da aliança, e Moisés, então, ele aspergiu o livro, então, o povo com o sangue. E então, por isso, na língua alemã, nós estamos debaixo da aspersão do sangue. A redenção não está na mensagem, a redenção está no sangue. Mas todos que vivenciaram, aceitaram a redenção pelo sangue, creem a mensagem e são santificados na palavra do Senhor. Uma coisa pertence à outra. e somos verdadeiros crentes, então nós aceitamos o presente de Deus de fato. Também no Novo Testamento nós temos as preciosas passagens bíblicas, especialmente no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, onde o nosso Senhor, Ele mesmo, Ele expressou as palavras, Mateus 26, aqui é o versículo 28, onde o nosso Senhor, Ele mesmo disse, qual é o significado do sangue. Mateus 26, versículo 28. E aqui está escrito, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Perdão não está na mensagem. Na mensagem está a introdução no plano de salvação do nosso Deus. O perdão está no sangue do Cordeiro de Deus. E nosso Senhor foi com o seu próprio sangue no lugar santo celestial e colocou sobre o trono da graça e fala por nós, e nós podemos partir livres. Também ainda, nas passagens bíblicas, no Novo Testamento, vamos ler ainda a passagem da carta aos Hebreus, na qual o apóstolo Paulo claramente escreveu e testemunhou que o sangue do Novo Pacto está no lugar santo e que o Senhor é o nosso intercessor e permanece assim até o fim. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Nada pode ser acrescentado a isto. O nosso Senhor, na cruz, Ele exclamou, está consumado. Por favor, aceitem todos, também os que são novos vieram aqui. Irmãos e irmãs, eu digo mais uma vez, a salvação não está na mensagem. A salvação está no sangue do Cordeiro. Perdão, tudo no sangue do Cordeiro. Na mensagem está a introdução dentro do plano de salvação de Deus, a introdução em todas as promessas de Deus, essa é a introdução. Mas antes que sejamos introduzidos nisso, nós temos que estar lá. E o nosso Senhor, Ele, em João 3, Ele disse, o que é da carne, nascido da carne, isto é carne, e carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Vocês têm que ser nascidos de novo para poderem verem o reino dos céus. Irmãos e irmãs, nós temos que falar isso. E eu também digo isso porque, como noiva do Cordeiro, nós temos que ter um encontro com o noivo. Nós temos que encontrar, temos ter encontrado nosso Senhor Redentor, temos ter ouvido a sua palavra, temos ter aceito o convite, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para vossas almas. E então, na carta aos Hebreus, ainda há um descanso para o povo de Deus. Irmãos e irmãs, se nós tomarmos tudo isso junto, a palavra, o sangue, o Espírito, três são que dão testemunho A palavra, o sangue e o Espírito. Os redimidos creem a palavra e recebem o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, não somos ensinados por pessoas, então nós falamos, não passamos de um lado para o outro, falamos do profeta disso e aquilo, e isso, essa consideração, desculpe por favor, se pessoas falam sobre o que o nosso amado irmão Branham, nosso profeta, colocam acima do que a Bíblia diz, então isso me faz passar mal, de fato, me faz passar muito mal. A palavra de Deus, a Santa Escritura, a Bíblia, é a absoluta e última autoridade que existe no tempo e na eternidade, que foi dado e será dado. Mas o que é? São más compreensões e estão simplesmente aí, e as pessoas não vão à palavra, de volta à palavra, mas dão ouvidos à má compreensão e dão, fazem suas interpretações. Vamos falar isso uma vez mais claramente. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos falar, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos resumir, irmãos e irmãs, e ainda então a palavra poderosa que se refere à redenção da carta aos Colossenses, ao primeiro capítulo, é simplesmente todo poderoso em que forma os apóstolos, eles ressaltaram a obra de redenção pelo sangue, como ressaltaram e levaram isso, e aqui até aqui é passado como se fosse como conselho de Deus, como conselho de Deus. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 19, porque foi do agrado de Deus, plano de Deus, conselho de Deus, que toda a plenitude nele habitasse. Jesus Cristo foi Deus revelado em carne, justificado no Espírito, elevado na glória, como no Salmo 47 está escrito. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Uma reconciliação absoluta de Deus com a humanidade aconteceu. Não, somente precisamos aceitar na fé e, de fato, para vivenciar isso pessoalmente. Ainda rapidamente, a palavra da carta aos Filipenses, que nós ouvimos para a introdução, Filipenses 4, simplesmente muito, muito poderoso. Regozijai-vos, sim, Filipenses 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. A quem podemos dizer, se estamos cheios de problemas, cheios de preocupações, dia e de noite, mas sejam sinceros, O que as preocupações trouxeram, trazem a você, a mim, nos enfraqueceram, nos enfraquecem no corpo, certamente, e causam dano ao próprio corpo. Mas resolvemos com isto nada através das nossas próprias preocupações. Simplesmente confiar no Senhor. Não estais não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E se fazemos isto, irmãos e irmãs, então o versículo 7 também se cumpre. Então, se nós, todos os nossos problemas e preocupações, se trazemos tudo isso em oração diante de Deus, então o versículo 7 se cumpre. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus possa cumprir a sua santa e preciosa palavra, nós que estamos reunidos aqui, que possa abençoar as suas palavras. E quando eu pensava nisto, quando pensei que nós festejaríamos a Santa Ceia do Senhor, pensei em todos os nossos irmãos e irmãs que estão vivendo no espalhamento, e eu tive que segurar as minhas lágrimas. Quantos, sim, eu creio que alguns milhões, que não somente ouviram, mas que creem, espalhados por toda a terra, que de coração creem, que de fato anseiam de estarem aqui. Aqui, não podem estar aqui, mas Deus pode estar lá onde eles estão. Deus está em todos os lugares presente, e todos podem, em todos os lugares, festejar a ceia do Senhor. Nos dias da Bíblia, Paulo partiu o pão entre alguns que estavam na casa, não sempre num culto oficial, e até nesse contexto não é falado nada de lava pés, o que se refere à noite de hoje. Assim, a sugestão foi feita que nós somente festejemos a ceia. No irmão Branham havia ambas coisas, e nós sempre tivemos ambas as coisas, mas nesse grande número nós não sabemos como nós poderemos fazer e organizar. Nós cremos que faz parte, e o irmão Branham, e até uma vez ele disse, se hoje não pudermos fazer o lava-pés hoje, então vocês podem fazer amanhã, mas mesmo assim faz parte, e nós agradecemos a Deus, o Senhor, que em todas as direções nós damos a fé a Jesus. Ele se amarrou um avental sobre si, assim como vos lavei os pés, assim também vocês estão obrigados a lavarem os pés uns dos outros. Hoje não dará, mas seja dada a gratidão ao Senhor. Mesmo assim, nós cremos, mesmo assim, o que a Santa Escritura disse, e agradecemos ao nosso Deus por também podemos receber a redenção diante dos nossos olhos novamente, também através da Santa Ceia. Deixa-nos ler duas passagens para isto, de 1 Coríntios, capítulo 10, e também de 1 Coríntios, do capítulo 11. Aqui o apóstolo Paulo, em ambos capítulos, ele alcançou o núcleo, o centro da coisa, se refere à Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 10, aqui, a partir do versículo 16, 1 Coríntios 10, versículo 16, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? O pão que partimos é um pão. Nosso Senhor, Ele deu o seu corpo para redimir a igreja, e a sua igreja forma o seu corpo de um espírito para um corpo batizado. Os redimidos são um em Jesus Cristo, nosso Senhor. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Tão certo quanto nosso Senhor também no seu corpo foi batido, martirizado, assim como está escrito, de Getsemane até a cruz, a coroa de espinhos lhe foi colocada e foi zombado. A outros ajudou, mas a si mesmo não pode ajudar. Ele nos ajudou, Ele carregou a nossa culpa, os nossos pecados, a nossa maldição, tudo sobre si, e derramou o seu santo e precioso sangue, o sangue do novo pacto. Vocês todos aceitam, vocês todos creem de todo o coração. E então, no capítulo 11, em 1 Coríntios, capítulo 11, aqui o homem de Deus escreve: porque da minha parte recebi do Senhor assim. Paulo, ele não teve o privilégio, como os outros apóstolos, de estar com o Senhor. Naquela época, ele estava aos pés de Gamaliel. Quantas vezes eu pensei nisso? O que esse homem não tem que ter pensado, que ele, nesse tempo, onde outros estavam aos pés de Jesus, sentados para ouvirem as suas palavras, ele estava sentado aos pés de Gamaliel para ouvir ensinamentos religiosos. Mas então o Senhor se revelou a ele no caminho para Damasco, e ele pode exclamar: eu fui crucificado com Cristo, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Então, aqui adiante, no versículo 21, talvez vamos ler o versículo 23 mais uma vez: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Assim, se hoje tomamos parte na ceia, a ceia permanece válida até que o Senhor retorne e nos leve todos para as bodas do Cordeiro. Também esse pensamento me veio quando pensei em todos os irmãos e irmãs espalhados. Se aqui, mesmo que aqui não podemos reunir a todos no mesmo lugar, no mesmo tempo, ou não podemos estar aqui, nós temos a promessa que nós, na Santa Ceia, nas bodas do Cordeiro, juntos, na glória, estaremos. E assim está escrito: a sua noiva se preparou e a ela lhe foram dadas, lhe foi dada de se vestir em linho transplandecente. Então ainda o versículo do alerta, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou o versículo 7, porquanto qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Irmãos e irmãs, isto nós faremos isto agora, na fé, na consumada redenção, na fé, no pleno perdão da nossa culpa e pecado, de acordo com a palavra que já mencionei anteriormente, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas doenças. Já na oração diante da face de Deus, nós nos provaremos. Creiam, o sangue do Cordeiro purifica-nos. O sangue do Cordeiro purifica-nos de todo pecado, assim que podemos tomar a ceia do Senhor na fé, em memória naquilo que por nós aconteceu na cruz do Gólgota. A Santa Ceia não é para o perdão, a Santa Ceia nos lembra no perdão que por nós aconteceu na cruz do Gólgota. Aqui nenhum pão é transformado no corpo natural do Senhor, aqui o sangue não é transformado. Nós somos pessoas que pelo poder do sangue derramado e pelo Espírito de Deus fomos transformados. Não pão tem que ser transformado, não vinho tem que ser transformado. Você e eu temos que ser, na profundeza, ser transformados. Sermos renovados pela palavra da Escritura. Se alguém está em Cristo, então nova criatura é. E todos que pensam, se fazem algumas cruzes e repetem uma fórmula, que algo é transformado, nada foi transformado. Isso cada sacerdote pode comprovar. Se ele bebe o sangue, não é sangue, é vinho, como antes era. As pessoas fazem algo só para si mesmas, e toda a multidão, as massas, são levadas ao largo da verdade, ao invés de que seja lhes pregada a plena redenção e o sangue do Cordeiro seja colocado no ponto central e que seja dito: nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro e podemos, em memória da obra consumada de redenção, festejar a ceia com nosso Senhor, que posteriormente se tornou crente. O que eu disse, o que eu recebi do Senhor, isto eu também vos passei. Ao nosso Deus seja a glória dada e o louvor. Irmãos e irmãs, aconteceu por você, por mim, em ti e em mim, pela graça aconteceu. Quando nós nos elevamos agora para a oração, nós então, antes ainda da ceia, nós oraremos novamente. Vamos nos levantar e cada um prove a si mesmo. Pai Celestial, Nós te agradecemos que Tu, Senhor, Tu mesmo, se tornasse um modelo para nós. Tu pegaste o pão e partiste, tomai e comei. Este é o meu corpo. Aqui está um pão, assim como está um pão aqui também. Nós somos um corpo contigo, nos tornamos, ó Deus, através da tua graça e fidelidade. Assim te peço, abençoe a cada um que tomará parte da graça para que nós te glorifiquemos e honremos e nos lembremos da tua morte, na obra de redenção que tu consumasse por nós. Graças seja a ti. Por favor, abençoe esse pão. E mais uma vez, abençoe todos que tomarão parte, Senhor. Nós queremos te glorificar e honrar por isso ao Deus vivo, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, nós te pedimos, abençoa este cálice e todos que beberão dele, no santo nome de Jesus. Amém.